Mano, satisfação recebê-lo aqui. Bom dia.
O prazer é todo meu, Zé Roberto. Muito bom dia para os senhores ouvintes. Estamos aí.
Tudo certo? 2025, estamos no mês de março. Como passa rápido o tempo.
Vem muito.
A eleição 2026, as eleições de 2026 estão se avizinhando.
Pois é. Hoje tem uma reunião muito importante. Parece que foi deflagrada para valer a sucessão estadual. E hoje tem uma reunião em Curitiba muito importante com o Alexandre Cury e uma equipe de apoiadores extremamente forte, que vão dar os rumos da campanha.
Vamos falar daqui a pouco sobre esse assunto. Lembrando que o ouvinte pode sempre interagir aqui com a CBN. Tem uma pergunta que gostaria de fazer ao Mano Praiser, para que a gente possa discorrer sobre temas relacionados à reforma, essa reforma na equipe de governo do Ratinho, também sobre a eleição de 2026. Se fala aí que o Moro pode ser de fato candidato. O Moro conversou conosco quando esteve aqui durante o período show rural e se mostrava muito otimista. E as pesquisas têm animado o Moro, não é? Ele tem aparecido na frente. Agora, o Alexandre Cury seria o candidato do governador Ratinho Júnior. Quem seria o vice? Nós falamos outro dia aqui também, e surgiu até um comentário, Mano, de que de repente poderia ser convidado o presidente da FIEP, o cascavelense, o Edson Vasconcelos, para ser o vice do Moro. E alguns estão dizendo o seguinte: ele pode ser o vice também do Cury, do Alexandre Cury. Está com essa moral toda o Edson Vasconcelos?
O Edson é um empresário extremamente respeitado por todos que o conhecem. Sem dúvida, é um ótimo nome. Tem outro nome do Oeste também muito respeitado e que tem uma base excepcionalmente forte, política, com dezenas de prefeitos eleitos agora nessa última leva, que pertence ao seu grupo de apoio, que é o deputado Esperafico, de Toledo. Ele está sendo ventilado, inclusive hoje nessa reunião, e esses dois nomes vão ser citados.
Já tem gente mandando mensagens aqui dizendo: olha, o Paranhos não pode ser o vice do Alexandre Cury, né? Também acho que existe essa possibilidade. Manuel, doutor Manuel nos acompanhando, um abração ao meu querido Mano Praisner. Doutor Manuel Santos.
Manuel é um amigo muito querido, é um profissional de altíssimo padrão e a amizade dele me honra muito.
Antes da gente entrar nessa reforma que o Ratinho está propondo fazer, eu gostaria de ouvi-lo sobre os atos de 8 de janeiro, essa manifestação que aconteceu no domingo sobre a anistia, aquela coisa toda. Tem um vídeo, inclusive, circulando por aí sobre acordo. Como é que você vem acompanhando essa situação, esse 8 de janeiro? Algumas pessoas entendem que houve exagero, não é? E que havia necessidade de se corrigir. Outros entendem que foi um ato muito grave, não é? Atentando contra a democracia. Essas manifestações ajudam, porque parece que tem um projeto lá no Congresso também que está sendo trabalhado para que haja esse perdão, para que essas pessoas sejam soltas.
Esse assunto, na verdade, o maior foco de suspeição sobre as eleições aconteceu com a polêmica da urna eletrônica, quando um lado defendia com unhas e dentes que permanecesse como está, e um outro lado queria o voto impresso. Então, começou aquela discussão sobre esse assunto, e depois a coisa, quando a eleição apertou, ficou aquela polêmica. E com o resultado muito apertado da eleição, essa suspeição tem a parte que perdeu, não aceita, e passa da suspeição para muita gente, tem certeza que houve fraude, o que não é possível comprovar também. Então, com isso aí, aqueles manifestantes, na minha opinião, foram usados como bode expiatório, como um exemplo, como uma mostra à sociedade que quem voltasse a questionar legitimidade do resultado das eleições, teria penas parecidas. E aí agora entrou, essa semana está circulando na internet um vídeo do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, dizendo que essa conversa de que velhinhas inocentes estão presas não tem o menor fundamento, segundo o Barroso, segundo esse vídeo dele. Porque foi o Supremo ofereceu, ou o Ministério Público Federal ofereceu, em condições, segundo ele, muito generosas, um acordo de persecução penal a 1.200 participantes daquele ato do dia 8. E que mais da metade deles não aceitaram, e por isso as condenações. E eu até gostaria, eu infelizmente não tive tempo de dar uma ligada para o Dr. Catarinhuc, ou para o Dr. Rui Fonsati, que são as pessoas mais próximas aqui de Cascavel, que poderiam me orientar, porque eu não sou advogado, e não sei também se você tem essas respostas, Zé.
Eu não, mas é uma boa opção, inclusive, para a gente debater aqui, discorrer, de repente, que até o próprio doutor
me parece que o acordo de persecução penal que o ministro Barroso está alardeando pela internet só teria direito a esse acordo os autores de crimes leves, com penalidades até 4 anos, no máximo 4 anos. Ora, então, se a penalidade de até 4 anos foi oferecida a 1.200 pessoas, é porque o crime não foi grave. E se foi grave, não cabe pena de 16 anos, né? Isso eu acho que é um dos atos mais vergonhosos da história do judiciário brasileiro.
Vamos acompanhar os desdobramentos. É uma situação que sai no radar. O fato aconteceu em 2023, não é? Nós já estamos aí com 2 anos e pouco desse fato. E teve gente, inclusive, que morreu lá na cadeia, preso, né?
É.
E isso gerou também uma certa insatisfação. Quem está... Olha, a Olga Bongiovanni disse que ouviu esse vídeo. A Olga Bongiovanni está nos acompanhando. O ouvinte vai interagindo conosco. Oswaldo, obrigado também pelo carinho da audiência. Mas vamos falar sobre a reforma, vamos falar sobre essa mudança que o governador Ratinho Júnior, ele está preparando aí uma reforma no seu secretariado, e algumas mudanças devem ser... algumas mudanças devem acontecer já nos próximos dias. 991-37-7533, o ouvinte vai interagindo aqui conosco. Neri, obrigado também pelo carinho da audiência. O Rodrigo, de Rádio Ligado, o Rodrigo está dizendo aqui que o movimento foi fraco no Brasil. Vocês não falaram. O movimento foi fraco no Brasil no domingo. Esperava um movimento com maior número de pessoas?
Olha. Não tinha. Eu, ao menos, não tinha essa expectativa. E eu acho que foi um movimento totalmente inoportuno, mal organizado. Não deveria ter acontecido. Foi mal para o Bolsonaro isso aí, na minha opinião, evidentemente. Agora eu posso roubar um minuto aqui?
Opa, fica à vontade.
Porque eu fico muito honrado toda vez que eu venho aqui. Já falei isso e não é da boca para fora. Mas eu fico mais honrado ainda quando você me dá a notícia que a Olga está nos ouvindo. Para mim, eu gosto de falar da admiração que eu tenho por algumas pessoas e já provar. Uma ocasião, o Lísias assumiu com todo aquele estardalhaço normal de quem ganha eleição, os primeiros meses e tal, e estava com prestígio lá nas alturas, considerado um fenômeno tal. E os 2 primeiros anos do Lísias, algumas peças do secretariado foram escolhidas mais com o coração do que com a cabeça. E as coisas não funcionaram bem e o Lísias, as pesquisas mostravam, não estava num bom momento, lá no final do segundo ano do seu mandato. E ele corria no Salazar, que era o padrinho político dele. Salazar, pelo amor de Deus, me ajuda e tal, tal. E uma vez o Salazar teve a infeliz ideia de falar para ele, escuta, vai lá e traz o Mano aí, que o Mano me ajudou bem lá no meu primeiro mandato. Vai lá e pega o Mano, que ele pode te dar uma mão aí, ele é amigo de alguns órgãos de imprensa, alguns comunicadores, alguns donos de órgãos de imprensa, ele pode te ajudar aí. E o Lísias vivia lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí até que um belo dia eu concordei em ficar alguns meses lá com ele, como fiquei 8, 10 meses lá. E falei para ele, falei, olha, só tem um detalhe. Nós somos de uma campanha bem feita, bem estruturada, coisa técnica e tal. E nós precisamos usar aí o prestígio de uma pessoa aqui de Cascavel, que está morando em São Paulo e é uma referência nacional na imprensa. Quem que é? Falei, é a Olga Bon Giovanni. Vamos ver se ela concorda lá em fazer uns comerciais para nós, contando as coisas de Cascavel. E combinei com ele, fui a São Paulo, fomos jantar com a Olga, convidei ela, o ex-governador Mário Pereira estava junto nesse jantar, que ele estava morando em São Paulo, e convidei a Olga, que infelizmente não pôde aceitar ou não quis aceitar. Então, eu acho que esse fato mostra bem a admiração que eu tenho pela Olga. Eu achava que naquele momento a pessoa mais credenciada a resgatar a imagem política do Lísias era a Olga.
E ela não conseguiu ajudar por causa do contrato, ela gostou do convite, evidentemente,
porque tal, mas ela estava numa outra situação a nível nacional que não seria conveniente para ela.
Olha, ela já respondeu aqui, ó, não pude aceitar porque a emissora não permitia, meu contrato não permitia. E geralmente isso acontece, né? Às vezes tem um contrato lá e não pode realmente desempenhar outros papéis, enfim, outras atividades. Bom, em relação ao governo Ratinho Júnior, está preparando aí uma reforma no seu secretariado e deve anunciar algumas mudanças. Já se fala aí no Guto Silva, Márcio Nunes, né? Guto Silva, que é do planejamento, pode ir de repente para a Secretaria das Cidades. Como que você vê essa mudança? Ela é necessária, essas alterações, esses ajustes? É para acomodar o quê?
Não, na verdade é uma mudança para acomodar algumas pessoas que estão sem mandato, que são políticos com votos, como o caso aqui do Paranhos, e também porque agora tem uma notícia boa aí que eu queria que você, que está diariamente aqui, chamasse a atenção, primeiro, claro, do Renato Silva, que é o nosso prefeito, porque e também dos outros prefeitos aqui do Oeste, porque vai haver um derrame de dinheiro no Estado. O governador ficou um mandato inteiro e o início deste seu segundo mandato se preparando financeiramente para fazer o maior programa de obras que o Estado já viu. Então, as informações de Curitiba são que existem mais de 20 bilhões de reais estocados no Tesouro Estadual e que vão ser agora distribuídos em obras desde que existam projetos viáveis e exista um motivo para gastar. O governador está com o dinheiro para gastar, está numa batalha nacional, porque ele é candidato a presidente da República, e ele precisa sair do Paraná já tem uma imagem ótima, né? Mas com o máximo de aceitação possível. Então, esse 1 bilhão e 200 na saúde, que foi anunciado a semana passada em Foz do Iguaçu, aquele 1 bilhão e 400 para asfaltamento de todas as cidades, asfaltamento de 100% de todas as cidades abaixo de 50 mil habitantes, entre outras medidas, são só uma amostra. Renato Silva, por favor, pela nossa cidade, você pega aquele teu planejamento lá, coloque mais pessoas, faça um mutirão agora de projetos, porque a hora é agora. Daqui um ano o Ratinho deixa o governo e aí a coisa volta ao normal. Sempre vai ter para Cascavel, mas não o que vai acontecer agora. Nunca na história do Paraná aconteceu o que vai acontecer agora. São mais de 20 bilhões de reais para investimentos na infraestrutura do Estado.
Impressionante, mano, não se fala em milhão, é bilhão, é B de bola. Ontem, por exemplo, no aniversário de 90 anos, o Porto Paranaguá ganhou um investimento de 1 bilhão. Então ele só está anunciando bilhão, e, B de bola.
E está no começo só, tem dinheiro à
vontade. E aonde está conseguindo tanto dinheiro assim?
Ele ficou 6 anos... teve a coragem de aumentar os tributos, pegou um ajuste fiscal extremamente bem feito para o Estado, não estou dizendo para a população, para o Estado, feito pelo Beto Richa lá atrás, que ele colheu os frutos, e a arrecadação isso, Paraná é uma máquina, Paraná não é apenas esse agronegócio excepcional que nós temos, Paraná é um Estado rico, de pessoas menos doentes que a maioria dos outros estados, com todas as condições, desde que bem administrado. Você veja que não teve escândalos no governo do Ratinho. Então ele, mesmo eu achando que no primeiro mandato ele teve um pouquinho menos do que poderia ter em termos de obras, mas não teve escândalo, não tem ninguém chamando o Ratinho de ladrão aí. E dinheiro tem à vontade, ele estocou e é hora agora de colher o que ele plantou.
E essa aplicação desses recursos também, a gestão promete ser eficiente, você vê dessa forma. Eu lembro que alguns empresários chiaram, inclusive aqui na programação da CBN, com aumento da alíquota geral, lembro que acho que foi de 19 para 19,5, isso representava alguma coisa assim interessante para o empresário no sentido negativo, quer dizer, ia sufocar um pouquinho os empresários, mas toda essa estratégia dele fez com que arrecadasse mais, além de outras situações também, para que agora pudesse, ou até antes mesmo, né, que já vem fazendo esses investimentos, isso pudesse vir para a população de uma forma geral.
Essa economia, eu não concordo muito, porque eu acho que desde que tenha lá o recurso, há 3-4 anos atrás, a obra deveria ter sido feita já naquele período. Mas era uma estratégia dele, e você sabe que ninguém chega a cargos como os que o governador pretende, é sem uma estratégia, sem um planejamento muito bem feito. Ele planejou e agora, nesse último ano, aguardem aí. Só não vai vir dinheiro para quem não pedir e para quem não tiver projeto tecnicamente perfeito.
E você vê, mano, possibilidade realmente dele ser candidato à presidência da República, entrar nessa corrida para valer pelo Palácio do Planalto?
Não, ele já está na corrida. Agora, a viabilidade, aí o tempo vai dizer.
Mas não dá para correr sem ter uma construção mais sólida. Essa construção, você está enxergando ela?
Eu vejo muito bem. Ele tem um excepcional conselheiro, que é o pai dele. Muito prestígio, muito respeitado, até pela imagem de seriedade que ele tem. Ele é um comunicador muito bom e respeitado. E as informações são de que a pessoa mais interessada politicamente e mais parceira do Ratinho seria o Kassab, que controla uma boa parte do Centrão. Então ele está bem de padrinho, tá? Não é um governadorzinho qualquer que está lá pondo as manguinhas para fora. Ele é um cara muito, muito viável. Claro que a barra é pesada.
A última vez que o Ratinho conversou conosco aqui na CB, ele estava motivado e disse que realmente ficava muito feliz de ter o nome lembrado e que é uma construção e que ele espera que isso aconteça de forma natural. O Márcio está fazendo uma observação aqui, a queda da popularidade do Lula ajuda? Essa queda da popularidade do Lula ajuda quem está do outro lado, é isso?
Porque o prestígio de um político que está no cargo depende da continuidade, da perspectiva de poder que essa pessoa traga com ela. Por isso que quando saiu a primeira pesquisa aqui em Cascavel há 8, 9 anos atrás, dando o Paranhos como o candidato favorito disparado, aquilo foi uma profecia autorrealizável. Ele passou a ser o favorito e ganhou a eleição no primeiro turno e ganhou a reeleição também no primeiro turno. Então, de acordo com a queda do Lula, aumentam as chances da oposição de ganhar. E aí, aquela turma que fica em cima do muro esperando para ver o que vai dar, para se definir, tem uma tendência, nesse momento, muito, muito grande de se unir contra o Lula.
O Márcio está dizendo que gostaria de ouvir a opinião do Mano. O Vanderlei também está nos acompanhando. O Anderson que faz essa pergunta. Eu gostaria de ouvir a opinião do Mano em relação ao governador Ratinho. Ele não tem se posicionado um tanto em cima do muro? Bom, o Ratinho ele tem dito que ele não gosta de falar de ideologias, não é? Ele não bate no Lula, me parece, não é? Mas isso não significa que ele estaria se aproximando da esquerda em absoluto?
Não, ele não tem nenhuma característica de esquerda, mas também não quer animosidade. Tanto que a maior bronca dos radicais do Bolsonaro, porque tem muito bolsonarista por aí, mas tem uma parte delas, não sei se pequena ou grande, que são radicais. E eles ficaram muito bronqueados com o Ratinho quando o Ratinho deixou de comparecer naquelas manifestações convocadas pelo Bolsonaro. Então ele ficou, a turma ficou com o pé nas costas com ele. Mas também, se for analisar esses detalhes mínimos, tem de lembrar que o governador Tarcísio, ele, o início da carreira dele foi no DENIT, quando convocado pela Dilma. Ele era um dos homens de confiança da Dilma no Ministério dos Transportes.
Rubens, bom ouvir o Mano Preisner. Mano, tem que falar com o pessoal, com a Viviane, de repente criar uma coluna aqui para de repente fazer uns comentários. O pessoal gosta do seu comentário. O Rubens está dizendo aqui, o que, que o Rubens está dizendo? Opa, já perdi a mensagem, vou baixar aqui, são várias mensagens. O Rubens está perguntando, ah, e o Bolsonaro, pergunta aí ao Mano, vai conseguir anistia? O Bolsonaro vai conseguir o perdão, de repente, para poder disputar as eleições? Ele está com os direitos políticos cassados,
suspensos. É o mesmo exemplo de um minuto atrás, das chances da oposição. Eu acho que a chance de anistia do Bolsonaro aumenta numa situação inversamente proporcional ao prestígio do Lula. Quanto mais fraco o Lula tiver, maior a chance de anistia. Embora, caso realmente persista essa má fase do Lula aí nas pesquisas, tem outros nomes na disputa. O Bolsonaro não está sozinho contra o Lula. Tem outras pessoas que aparentemente estão com ele, mas que apostando na sua condenação e na sua inelegibilidade.
O Nelson, e colocando a Gleisi Hoffmann, que o Mano acha? Bom, ela foi agora ocupar um cargo mais interessante para tentar, de repente, corrigir algumas situações. A Gleisi pode arrumar um pouco o governo federal, aí o governo Lula, ou não?
Olha, a Gleisi tem uma vantagem, que é uma pessoa extremamente leal. Que é uma coisa que eu admiro e respeito muito. Quando ninguém dava um tostão furado pelo Lula, quando a maioria dos seus parceiros políticos, ex-ministros, companheiros de partido, aquela turma de sempre que cresceu na sombra do Lula, quando o Lula estava na cadeia, uma das pessoas importantes, detentoras de cargo, ela era senadora, que mais compareceu e ficou ao lado do Lula e convocava os petistas para ir para frente da cadeia de Curitiba para gritar Lula, foi a Gleisi. Então, ela, no mínimo, se tudo que falarem mal dela, que eu não acredito, eu até gosto da Gleisi, for verdade, pelo menos a lealdade dela é uma coisa admirável, acho eu. Ela tem todas as condições, porque ela fala firme e ela não recua na sua palavra.
Olha, as mensagens não param de chegar aqui. Vamos colocar mais uma, depois nós vamos para o repórter CBN e vamos continuar com o Mano, porque nós não conseguimos ainda falar.
Deixa primeiro a turma absorver bem esse elogio para a Gleisi, né? Que não é fácil, né? A turma não gosta muito.
Olha, teve aqui, a Zenilda está perguntando, pergunta ao entrevistado. O entrevistado é o Mano Preisner, jornalista, que está ao vivo. Já que o Estado tem dinheiro, e isso é ótimo, o governador vai lembrar dos professores que estão suplicando para que seja pago o piso salarial, que é nosso direito. Zenilda é uma professora.
Olha, teve uma ocasião que o Estado também podia, e um governador, que eu não vou falar, me disse o seguinte: olha, jogar dinheiro nos professores, politicamente falando, é bobagem, porque eles são oposição e vão continuar oposição. Então eu acho que essa pecha de que a maioria, e não é bem uma pecha, é uma verdade, que a maioria dos professores vota no PT ou vota na oposição, atrapalha muito as negociações. Naquela ocasião, havia a justiça da decisão de aumentar o salário dos professores. Era muito baixo o que eles ganhavam e ganham até hoje, embora uma ou outra melhoria aí, mas ainda não é o ideal. E naquela ocasião eles foram prejudicados por esse raciocínio errado e tacanho e pequeno daquele governador da época. Não adianta dar aumento porque eles são contra.
Muito bem, nós temos aqui o Nilvo também com observação. Nilvo, você está falando de onde? De onde, Nilvo? Nilvo está falando de longe, ó. Paraná, Paranatinga, Mato Grosso, conhece?
Não.
Paranatinga, Mato Grosso. Bom dia, sobre candidatos, pede para o entrevistado falar sobre Ronaldo Caiado.
É, o Ronaldo Caiado é conhecido pela sua firmeza, é um defensor do agronegócio, é um governador muito bem avaliado, talvez o melhor avaliado no Brasil, e é um nome respeitável. Caiado, Tarcísio e Ratinho, eu acho que não, caso o Bolsonaro não seja candidato, não sai daí.
Obrigado pela participação, Nilvo está nos acompanhando pelas plataformas, está visualizando. Aliás, se você quiser acompanhar pelo YouTube, pelo Facebook, entra lá, você vai visualizar aqui o nosso entrevistado, o Mano Preisner, que é uma pessoa bastante conhecida. Paraná, vamos ver aqui certinho, Paranatinga, Mato Grosso. Vamos aos estúdios da CBN São Paulo com as notícias do Brasil e do mundo, depois vamos entrar aqui na mudança, parte do secretariado de Ratinho Júnior. E nós teremos aí. E o Paranhos vai para qual secretaria? Será que deve ocupar alguma secretaria? Tem manifestações também sobre a apelação sobre a condenação de Paranhos. Será julgada hoje, me parece que já está acontecendo no Tribunal Regional Federal, 4ª Região. Daqui a pouco a gente monitora isso também. Vamos aos estúdios da CBN São Paulo com as notícias do Brasil e do mundo. Já voltamos.
Repórter CBN.
Oferecimento Cresol. Compromisso com quem coopera.